Olá, boa noite. 1-0, dois remates à baliza, dois remates certeiros, enquadrados com a baliza em dois jogos e duas vitórias pela margem mínima. Foi assim a semana do Benfica. Com estas vitórias decisivas por 1-0, ganhou vantagem na eliminatória da Liga dos Campeões, manteve a liderança da Liga em Braga. Nos dois jogos, um protagonista, Mitroglou, o melhor marcador da equipa nesta altura, 5 golos nos últimos 4 desafios. O Porto goleou 4-0 ao Tondela antes de enfrentar a Juventus, que também ganhou 4-1 em casa. As duas equipas jogam na Liga dos Campeões esta semana. O Porto mantém o Benfica pressionado, as duas equipas estão seguras na rota do título. O Porto registra a melhor série da época, com 6 vitórias consecutivas. O Benfica sumou o 5º jogo a ganhar e ainda com esta particularidade, 4 jogos sem sofrer golos. Nesta jornada, o Sporting manteve a dinâmica de vitória pela margem mínima contra o Rio Ave. Luizão fez o jogo 500 no Benfica, Patrício o jogo 400 no Sporting. E o Benfica pediu reunião ao Conselho de Arbitragem para discutir casos de intimidação dos árbitros. Estão reunidos os grandes adeptos na emissão clássica com Telmo Correia. Viva, Telmo.
Olá, boa tarde.
Jaime Arão Ferreira. Olá, Jaime.
Viva, boa tarde.
E Miguel Guedes.
Olá, viva.
Olá, Miguel. Bastante melhor. Ontem à noite não ouvimos na RTP3, no trio de ataque, mas está aqui na rádio, o que é bom, obviamente.
Bastante melhor, é com quem diz, mas enfim.
Bastante melhor. Presente, pelo menos, com voz presente.
Bom, foi de ver, Telmo, o jogo do Benfica.
Vamos abrir com o Benfica, fazendo aqui um 2-1, olhando para estas vitórias pela margem mínima, com dois remates à baliza, enquadrados com a baliza, um em cada jogo. Enfim, Benfica mais pragmático não há, pois não, Telmo?
Sim, é pragmático, mas os jogos, enfim, os jogos são o que são, não é? Quer dizer, e os jogos difíceis são mais difíceis. Isso é uma normalidade e é uma verdade lá para a Alice que eu descobri
mas
agora
mesmo.
Mas
não esperava um pouco mais de Benfica, mas, enfim, não. Um Benfica mais ofensivo,
não,
pelo menos não, mais rematador.
Não, eu esperava, o Tiago sabe o que é que eu esperava, porque eu tive a ocasião de falar com o Paul Gerhardt, grande adepto do Borussia Dortmund, não é? E o que eu esperava era que o Benfica conseguisse ganhar o jogo, sabendo que era muito difícil, porque sei o que é o Dortmund, sei os jogadores que tem, sei o plantel que tem, sei o que é que fez na Champions antes de jogar com o Benfica, não é? E, portanto, esperava conseguir ganhar o jogo e o Benfica conseguiu, e não sei se há muito mais formas diferentes
de ganhar
uma equipa como o Borussia Dortmund, sendo qualquer uma das equipas portuguesas, não é? Quer dizer, portanto, enfim, se for o Bayern Munique, se calhar tem outras formas de ganhar ao Dortmund, mas, ou o Real Madrid, mas mesmo assim não conseguiu, empatou os dois jogos, não é? O Real Madrid. E, portanto, ganhar ao Dortmund não é fácil.
E em Braga?
Em Braga era um jogo, obviamente, sabidamente difícil, não é? Quer dizer, não tínhamos dúvidas sobre isso, era um jogo, é dos jogos, eu disse-o na antevisão do jogo, é dos jogos a seguir, enfim, a seguir ao Dragão e ao Alvalade, eventualmente a par de Guimarães, mas neste momento até mais difícil que Guimarães, talvez, mas é dos jogos mais difíceis do campeonato, a par dos outros dois tradicionais candidatos ao título, e portanto um jogo muito difícil. Alguém diz, havia opiniões a dizer, bem, o Braga não está no seu melhor momento, mas o Braga, eu achava, e acho que se confirmou, esperava utilizar este jogo para reagir, não é? O Braga que tem vindo, enfim, justiça lhe seja feita, com este presidente a construir boas
equipas. E era um teste, porque não tínhamos visto o Braga contra um dos candidatos ao título.
Sim, a intrometer-se o Braga de Jorge Simão, entre os três crónicos, não é? Sim, o Braga tem vindo ao longo destes anos. Eu acho que o Jorge Simão
é um bom
treinador, tem um bom plantel, e o Braga precisava de reagir até porque não estava muito bem. E estes jogos, ao receberem o Benfica, não é? Ao receber o campeão, o resto do tricampeão nacional em casa, era a oportunidade ideal para o Braga reagir e para demonstrar que afinal não está assim tão mal. E acho que o Braga entrou bem no jogo, acho que o Braga reagiu, entrou bem, entrou com tudo.
Sim, o Braga esteve bem.
Sim, equilibrou completamente o jogo. O jogo é equilibradíssimo na sua fase inicial, é ataque-ataque, metro a metro, não é? O Braga tem, de resto, uma oportunidade flagrantíssima, com uma bola que vai
ao ferro,
quer dizer, e portanto, o Benfica também tem uma outra oportunidade, designadamente aquela do Mitroglou, que a bola sai um bocadinho por cima.
Sai por cima, lá está.
Sai um bocadinho por cima.
Só tem um remate enquadrado com a baliza.
Sai um bocadinho.
Eu registrei essa estatística.
Sim, aquela bola sai um bocadinho por cima, depois tem outra oportunidade, também sai ao lado, enfim, mas o Braga até esteve bem na primeira parte, enfim, acho que o empate era justo, mas o Braga podia até ter marcado, sabemos isso, o jogo é muito dividido na primeira parte. Depois, eu acho que a vitória do Benfica acaba por ser justa e, na minha opinião, indiscutível. Porquê? Porque a sensação que eu fiquei é que, e penso que não estou errado, o Benfica faz de facto um jogo em crescendo na segunda parte, ou seja, o Benfica entra muito melhor na segunda parte do que tinha estado na primeira, vai conseguindo de alguma forma tomar conta do jogo e fazer o Braga recuar mais vezes e recuar para mais perto da sua baliza. Uhum. Revela o Benfica, na minha opinião, e sendo objetivo e justo na análise, uma pecha que eu acho que tem acontecido no Benfica muitas vezes e que de alguma forma o próprio Rui Vitória reconheceu no fim do jogo, que é o Benfica consegue muitas vezes chegar dentro da área. Já tinha acontecido na primeira parte. Depois dá a impressão que parece futebol muitas vezes aquele que a gente dizia do futebol português à antiga, não é? Quer dizer, que trocam muita bola e ninguém atira para dentro da baliza, não é? Houve ali várias jogadas e que o Benfica troca a bola dentro da grande área.
O último passo mal decidido.
O último passo mal decidido, uhum. Ou então em vez de chutar, resolve fazer mais um passo ou mais uma finta. Há uma jogada, até o Nelson faz isso uma vez, que eu acho que ele podia ter metido logo a bola, ainda vai fazer mais uma finta e com isso já a equipa do Braga se recompôs na defesa. Portanto, o Benfica às vezes um bocadinho complicativo, mas mais dinâmico e em crescendo na segunda parte. Agora, o facto do Benfica estar em crescendo criava-me a mim, que estava a ver o jogo, e estou a ser absolutamente sincero naquilo que estou a dizer, a expectativa de que podemos chegar lá. A certeza nunca, não é? Porque nós nunca sabemos. Eu estava a ver o jogo, estava a dizer, o Benfica está melhor, está a criar mais oportunidades,
mas
está mais rápido.
A baliza não chega.
As opções
é?
Foram certas, ou seja,
sem
a entrada do Carrilho é certa.
Não chega,
sim, a entrada do Carrilho é certa, a entrada do Jiménez é certa, o Benfica está a criar mais oportunidades e vai ter aqui na fase final do jogo, designadamente nos últimos 10 minutos, vai conseguir pressionar e pode ser que consiga marcar. Agora, eu estava no pode ser. É evidente que o Mitroglou resolveu-me esse pode ser mais cedo até do que eu estava à espera, porque eu estava à espera ali de um chuveirinho final. E o Mitroglou, à entrada dos últimos 10 minutos, resolve o jogo. Resolve o jogo numa jogada extraordinária, na minha opinião, uma jogada dele, não é? Uma jogada individual, mas extraordinária. É um golo único, quer dizer, é um golo daqueles único, no sentido de que se distingue e que se fixa, não é? Enfim, não é em habilidade, não é? Porque se fosse em habilidade, estávamos a falar daquele golo do Maradona contra a Inglaterra, ou do golo do Paulo Futre, ou do golo que o Paulo Futre falhou contra o Bayern, é em força. Portanto, não é em habilidade, não é de toque de bola, mas é na marra, não é? Portanto, ele ganha, vai buscar a bola, vai buscar lá atrás, como já tinha feito outra vez com o Dortmund, consegue ganhar, está rodeado de adversários e consegue sacar ali o golo. Portanto, é um golo notável, na minha opinião, enfim, estou a dar estes exemplos, obviamente, hiperbólicos, mas é um golo notável, na minha opinião, que acaba por resolver o jogo, numa altura em que o Benfica estava a crescer e por isso justificou a vitória. Num jogo que foi muito repartido, em que, enfim, qualquer uma das equipas podia ter ganho.
Muito bem. Era assim, Jaime, é assim que vê? Qualquer uma das equipas podia ter ganho este jogo tão equilibrado? Foi assim que o Telmo terminou?
Sim, qualquer uma delas podia ter ganho, mas eu acho que o resultado mais justo seria o empate. Houve uma grande ausência de oportunidades de golo de parte a parte. A mais flagrante, curiosamente, até a do Braga, naquela bola oposta. Agora, o que se nota, acima de tudo, na equipa do Braga, penso eu, é alguns equívocos que têm acontecido, nomeadamente na forma como não só a equipa tem sido dirigida superiormente, e agora refiro-me nomeadamente ao Presidente, mas também há erros de comunicação por parte do treinador. Em primeiro lugar, a substituição de Peseiro, e não é por acaso que Peseiro começa a ser cada vez mais lembrado com saudade em Braga, parece ter sido efetivamente prematura, não é? Não é que Jorge Simão não seja um bom treinador e que tenha um grande futuro ou um bom futuro à sua frente, mas na realidade, 5 jogos seguidos sem vencer, tendo perdido inclusivamente a Taça da Liga para o Moreirense, enfim, não deixa um grande sinal para o seu currículo, naturalmente. E por outro lado, ter dito que o Braga tem de ser campeão ou vai ser campeão até 2020 cria uma pressão extra nos jogadores, não é? E portanto eu acho que se nota essa ansiedade nos jogadores, na equipa, na forma de jogar, porque pretendem naturalmente demonstrar que são uma equipa extraordinária, capaz de vencer o campeonato, coisa que, como nós sabemos, de acordo com os registros, muito poucas conseguiram, para além dos 3 grandes até agora, não é?
E descendo à realidade da semana, sobre as vitórias do Benfica, o que nos diz, Jaime?
Não, quer dizer, relativamente ao Dortmund, enfim, todos nós vimos aquilo que aconteceu, parabéns ao Benfica por ter vencido, foi bom para o Benfica e para o futebol português. Agora, realmente, é daqueles jogos que acontecem uma vez na vida, não é? O Dortmund foi superior sob todos os aspectos, o grande avançado, o Aubameyang, falha 4 oportunidades flagrantes de golo, uma das quais até já lá nem está o guarda-redes, e deixa passar a bola à sua frente, falha um penalti de uma maneira, parecia um juvenil a marcar um penalti para as mãos do guarda-redes, mas também aí eu julgo que não nos podemos esquecer das declarações que ele fez. há relativamente pouco tempo, dizendo que no final da época quer sair absolutamente do Dortmund, não é? Portanto, não sei até que ponto uma coisa não estará a condicionar outra e, no meu entender, fez muito bem o treinador Thomas Tuchel em substituí-lo, porque realmente parecia que a cabeça dele não estava lá, não é? Os pés não estavam de certeza e a cabeça também parecia que não estava, portanto, o melhor era retirá-lo do jogo. O Benfica teve uma sorte incomensurável.
E o Benfica esteve em Braga?
O Benfica que esteve em Braga foi um Benfica sofrível, foi um Benfica batalhador, contra uma equipa batalhadora, mas eu acho que nós não nos podemos desligar muito deste contexto batalhador para definir o encontro, porque não foi um encontro espetacular, não foi um encontro com muitas oportunidades, pelo contrário, teve muito poucas oportunidades. O Mitroglou inventou aquele golo, da mesma forma que aquela bola no poste se entra, poderia ter proporcionado um resultado diferente e um jogo diferente. Agora, julgo eu, talvez que a questão fundamental deste jogo terá sido a nomeação do árbitro Tiago Martins, que me parece muito imprudente, porque das duas uma, ou era uma nomeação de confronto face ao Benfica, ou apaziguadora face ao Benfica. Mas seja como for, ainda bem que o árbitro não teve qualquer influência no resultado e esteve bem, mas isso são coisas que também, acontecem raramente, não é? Porque qualquer lance mal ajuizado pelo árbitro teria sempre o adversário, aquele que fosse prejudicado, a cair-lhe em cima. E, portanto, quer dizer, não se justifica minimamente esta nomeação de Tiago Martins. Mas... eu acho um erro
sim,
crasso.
Sim, o Telmo também referiu isso.
Nisso tens razão, mas eu acho que há ali um ou dois lances discutíveis, apesar de tudo. Mas pronto,
não acho discutível.
Haverá lances discutíveis?
Discutíveis. Não estou a dizer que seja um escândalo. O escândalo aconteceu noutro campo este fim de semana. Ali não há um escândalo, mas há um ou dois lances discutíveis. Discutíveis, não passa disso.
Mas que eu acho que foram bem ajuizados.
Talvez Tiago Martins tenha que rever os lances do Assis durante o jogo todo e as faltas sucessivas que foi marcando e o modo como ele foi cavando faltas.
Não, e há um
vamos por aí,
o árbitro auxiliar, que é o mesmo Moreira de Cónigos,
não vale a pena,
aquele lance do Sálvio é discutível, há grande tonalidade, mas é discutível.
Se vamos por aí, lembra nas palavras do Telmo no último programa, então o Luizão também teria de ser expulso frente ao Dortmund, porque dá uma pisadela brutal.
Não estás tu a atacar o Benfica e o Luizão a despropósito. No outro dia eu falei de suporte e ficaste logo muito irritado.
Falaste agora. Não merecia nada ter
ele é um excelente jogador, mas está a ficar muito agressivo.
Então,
vamos discutir o árbitro. Não, isso
olhando para...
Já lá vamos ao
Luizão deveria ter sido expulso.
Olhando para estas exibições do Benfica, enfim, para o protagonismo que Mitroglou assumiu esta semana em jogos que foram difíceis de desbloquear, o que é que se pode acrescentar ao que foi dito, Miguel?
Bom, desde logo que o Benfica faz um jogo que era muito comprometido, porque depois do que aconteceu com o Borussia Dortmund, um jogo onde o Benfica teve um milagre nas mãos e acabou com ele segurando bem alto, porque aquele jogo é um jogo importante, os parabéns ao Benfica, de resto, uma vitória muito importante e que continua a manter tudo em aberto.
Mas parabéns sobretudo a Ederson, que faz
uma belíssima noite. Que
não é o Ederson, a Luizão, o Mitroglou, já temos um conjunto.
Que noite, sem dúvida. Mas é que noite também, sem dúvida, porque não...
Luizão também,
acontece...
por causa da assistência, e ao jogo 500
claro,
também é justo.
Aquilo não acontece, claro, não acontece muitas vezes, mas a verdade
Rosas
é que...
Rosas are red, violet are blue, cabeça de Luizão, gol do Mitroglou.
O Benfica vai para Braga com esta ideia de que tem uma espécie de consistência defensiva de volta, porque o Benfica já não sofre golos alguns jogos, com o Nacional, com o Coroa, com o Borussia Dortmund e o Braga, agora com o Braga.
Depois de uma série de jogos a sofrer bastante.
Precisamente, com os três da Boa Vista e outros tais. Agora, com o Moreirense, mas depois, convenhamos que é uma falsa expectativa, uma falsa ideia, porque o Benfica continua, do meu ponto de vista, a ter uma enorme inconsistência defensiva.
Mas ainda assim é curioso, Miguel, porque de facto há a ideia de que a defesa do Porto, e não estou a querer falar do Porto agora, é muito mais consistente, mas estamos a falar de um golo de diferença. As equipas estão muito, muito iguais.
Tem muito a ver também com o facto do Benfica ter sofrido todos estes golos de uma quase de rajada e ter, com o Besiktas e depois também com o Boa Vista, sofrido aqueles três golos sem que se
regulasse.
Não, todos não, por acaso, com um deles. Bom, mas
já chegava para os três pontos.
Independentemente disso, não é só o Porto ser prejudicado muitas vezes na Liga. O Benfica de vez em quando
semana,
também acontece.
Esta semana?
Esta semana não houve nada, mas lá iremos.
Nada, já
iremos certamente. O Benfica entra no jogo com vontade de resolver, até porque tenho a ideia que terá percebido as suas dificuldades físicas no último terço do jogo, tendo em conta o desgaste com o Borussia Dortmund, mas não conseguiu. O Braga tem mais remates, tem mais oportunidades. É um jogo muito, muito interessante do ponto de vista da batalha do meio-campo, muito interessante. Ainda assim, nota-se que este Benfica com Jonas, sem Jonas neste caso, é completamente distinto. É um futebol, porventura, menos rendilhado, menos bonito, porventura, menos eficaz. O Jonas é um jogador extraordinário, todos o sabemos. Rafa tem velocidade, mas continua a decidir pessimamente no último terço. Ali qualquer coisa, que certamente terá que ser, porque é um belíssimo jogador de futebol, mas terá que ser maturada e trabalhada. Este Benfica parte para a segunda parte com mais dúvidas. O Braga também. Eu não compreendo o Braga, não, sinceramente, tenho muita dificuldade em perceber como é que Jorge Simão monta a equipa no Braga como se fosse o Chaves, né? com as devidas distâncias. O Chaves está a fazer uma época extraordinária e montou-a muitíssimo bem.
Até parece estar melhor.
Curiosamente é isso que acontece. Mas o Braga tem outras ambições que o Chaves não tem. O Chaves pode fazer um campeonato muito bom, muito bonito, mas o Braga terá outras ambições e por isso é que muda sistematicamente de treinador. Não é? E portanto, vamos ver. Custa-me ver este Braga abdicar totalmente da posse da bola e depois, inclusive, não consegue ser eficaz ao ponto de matar o jogo. E acho que este Braga, assim, perde jogo, perde qualidade e poderá perder objetivos. Tem-se visto, inclusivamente, desde a saída do José Peseiro. Perceber o que é que este Benfica ansioso, com passos falhados, irá fazer no futuro, é grande incógnita. Sinto que o Benfica está pressionado e isso é bom.
Já vamos falar da pressão que o Porto está a colocar, mas agora o Porto mais pressionado, porque tem que jogar com a Juventus e o Benfica descansa até à próxima jornada. O Benfica recebe o Chaves, o Porto o Boa Vista, portanto, olhando para, vai ao Bessa jogar com o Boa Vista, no derby da cidade, e, portanto, desse ponto de vista, o Porto está com mais pressão, não é, Miguel?
É uma semana mais cheia. É. Pressão temos todos.
Bom, o jogador é Mitroglou, Telmo.
Sim, neste jogo, sim. Neste jogo, sim. Depois de fazer um golo daqueles.
E, de certa forma, na semana também, não é?
E até na primeira parte foi o mais perigoso.
O Miguel e o Jaime acompanham.
Na semana tem que repartir, obviamente, com o Ederson, que faz uma exibição fenomenal com o Dortmund.
Enfim, no Braga Benfica.
E há os 500 jogos.
É Mitroglou ou elegem outros jogadores? Jaime, Miguel?
Não, evidentemente Mitroglou, pelos dois golos que marca, que são completamente decisivos. Sem esquecer, obviamente, a assistência de Luizão no seu jogo número 500 pelo Benfica, o que é assinalar, obviamente.
Bom, encerramos aqui a primeira metade, voltamos na segunda parte com o jogo do Porto frente ao Tondela, a Semana Europeia do Porto, a jogar com a Juventus e, obviamente, também os casos de arbitragem. Muito se falou durante o fim de semana e muito se vai falar durante a semana da arbitragem no Porto Tondela. Até já. O Futebol Clube de Porto derrotou o Tondela, vitória clara por 4-0, abrindo a jornada e cumprindo antes do desafio com a Juventus, que também esteve no mesmo plano na sexta-feira à noite, ganhando 4-1 em casa, igualmente um adversário aflito na Série A italiana. Desse ponto de vista, as equipas mostraram a mesma competência e a mesma capacidade. Miguel, neste Porto Tondela, obviamente falamos de arbitragem, por causa da expulsão de um jogador do Tondela e da grande penalidade assinalada no lance protagonizado por Francisco Soares, mais uma vez em bom plano, a marcar um belo golo no decorrer do desafio. É relevante a questão da arbitragem ou é demasiado ruído? O Porto ganharia o jogo em qualquer caso?
Não, Tiago, eu muito, muito sinceramente, há uma certa... Eu não deixo de estar relativamente feliz por ver tanta gente acossada com casos inexistentes de arbitragem ou com uma maioria de casos inexistentes na arbitragem, quando o Benfica, o Porto foi tão vilmente prejudicado na primeira metade desta época e de repente perante um lance, porque do meu ponto de vista é um lance que pode estar aqui em casa neste jogo de Tondela, monta-se todo este circo que mostra bem o tamanhinho dos feijões, sabes? Isto mostra muito bem o tamanhinho dos feijões. Eu acho isto muito, muito engraçado. O Porto faz um jogo na primeira parte com o Tondela muito pouco capaz. O Nuno Espírito Santo arriscou bastante, porque mudou quase todo o meio-campo, e sabemos que no meio-campo está o motor, normalmente. O Ruben Neves, o Otávio, o André, e portanto...
Essa foi uma surpresa.
Foi uma surpresa, porque a grande aposta do Porto, naturalmente, é o Campeonato Nacional. Sabemos que temos as nossas esperanças, e legítimas esperanças, como o Benfica tem na Liga dos Campeões, mas, enfim, será muito mais difícil. E, portanto, confesso que fiquei um pouco receoso, e os meus receios confirmaram-se. O Tondela discutiu o jogo...
E daí discutir este lance não é tão descabido quanto possa parecer.
Sim, mas lá iremos, entrando na arbitragem, se quiser, Tiago, confesso que o penalti deixou-me dúvidas, e agora não tenho dúvidas nenhumas, porque entretanto há imagens que clarificam que há verdadeiramente um puxão. na camisola do Soares. De resto, o árbitro Luís Ferreira estava em cima da jogada, com o ângulo aberto, viu e viu muitíssimo bem. E, portanto, já não diria, até diria que foi corajoso, porque é difícil de marcar em penaltis ao Porto, mas pronto, lá conseguiu marcar um penalti ao Porto. É verdade que não marcou outro, porque há um também sobre o André que não é marcado. E, portanto, fica mais um penalti para o marcar, mas isso ninguém fala, não interessa nada. Já há um outro que se reclama sobre o André aos 18 minutos, que não acho que seja penalti, já agora deixem-me dizer-vos. Acho que o André vai contra o jogador de Tondela. E, portanto, há um penalti para o marcar, um penalti bem marcado, e o que é que... Há uma expulsão que não é feita ao Osório por uma gravata ao Otávio, imediatamente antes do lance que está em causa. E qual é o lance que está em causa? O lance que está em causa é um lance duvidoso, em que o Soares caminha para a baliza e há um jogador, que é o Osório, que se coloca à frente do Soares, travando a sua progressão. Dir-me-ão, ele ganhou o lugar imediatamente antes, fez a obstrução, tenho muitas dúvidas. Não tenho grandes dúvidas que o Soares coloque a mão em cima da cara para tentar passar, porque do meu ponto de vista o que ele tentou foi ultrapassar o jogador que tinha feito a obstrução.
Pois é.
É um lance duvidoso, onde a questão do posicionamento do jogador é fundamental para aquilatar a dimensão do lance. Estamos a falar de uma fração de segundo. Agora, é um lance duvidoso. Provoca uma expulsão do jogador Tondela, que já devia ter sido expulso um minuto antes pela gravata que fez o Otávio. Portanto, tenham juízo.
O Telmo.
Eu acho que agora não deixa achar piada. Agora, não pensem que isto faz mal. Só faz
enfim,
sem piada.
Passa à frente.
Eu acho que esta recomendação do juiz é muito boa e deve ser aplicada, não é? Porque, enfim, e esta conversa duvidoso também, o Vidoso era aquele famoso jogador do Porto, não é? Que era sempre penalti, era sempre duvidoso, que era um jogador que jogava no Porto e pelos vistos reapareceu agora, que já era famoso nos tempos do Apito Dourado e agora parece que está a reaparecer com muita força, esse tal Vidoso. Vamos lá ver uma coisa, ou há muitas coincidências ou há aqui vários factos que eu acho que têm que ser clarificados, quer dizer, que têm que ser explicados e que têm que ser compreendidos, não é? Porque, enfim, eu não quero mais do que o equilíbrio, a justiça e a racionalidade nestas coisas. Mas a questão é, como diz o Miguel, ele começa por contar bem a história. Quer dizer, o Porto, na minha opinião, sem fundamento, faz uma campanha brutal de inventar penaltis com o presidente do Porto, os dirigentes do Porto, os comentadores do Porto, tudo a reclamarem, já iam em quê? 18, 19, já não sei. Penaltis eram para aí 3 em cada jogo.
Mais 10,
uma coisa que não existia de todo, quer dizer, em que todos deram grande expressão. Portanto, isso foi uma campanha claramente orquestrada, por assim dizer.
E
portanto,
há um segundo
passou
tema
por
aqui
dirigentes,
pode...
comentadores. Na sequência disso...
Há um segundo tema que pode ser puxado, ou seja, do seu ponto de vista é relevante pedir reunião ao Conselho de Arbitragem para discutir casos de intimidação.
Mas a reunião é menos relevante, se calhar é mais relevante nós termos elementos da claque do
Estou
Porto
só a lembrar isso.
A invadir um centro de arbitragem, a ameaçar diretamente árbitros.
Desculpa, mas o que é que isso tem a ver com o Porto?
O que é que isso tem a ver com o Porto? Eram dos Super Dragões, não é? Quer dizer, o que é que os Super Dragões têm a ver com o Porto? Mas, eu lembro que o Juveléu tem a ver com o Sporting.
Mas o tipo partiu os dentes ao Pedro
Porto
da do Benfica?
Não, eu já
era da estrutura?
Ó Miguel, eu já percebi que esse argumento está na cartilha dos comentadores do Porto. Porque era o argumento do Rodolfo ontem à noite, era o argumento do Pedro Marcos Lopes, é o teu.
É
a cartilha do Porto. Mas devo dizer que tu traz a noção que ambas as situações são graves e ambas as situações são condenáveis.
Com
uma
certeza.
Delas, inclusivamente, uma
mas não
delas,
tem a ver com o clube,
mas me deixares
não,
falar,
não,
Miguel,
mas
da mesma forma que eu te ouvi
clube,
a ti com tanto gosto, ambas as situações são condenáveis e uma delas até já foi julgada em tribunal e, tanto quanto sei bem, porque o cidadão em causa terá sido condenado. Agora, temos que ver como em qualquer situação ilegal ou no caso até criminal, porque se trata de um crime, como é evidente, quer dizer, dar uma cabeçada em alguém ou ameaçar árbitros ou ameaçar as famílias dos árbitros é um crime, temos que ver o contexto em que elas ocorrem para percebermos o que é que estamos a falar. Ou seja, temos que ver, foi o cidadão que se passou da cabeça por exaltação e agrediu uma pessoa? Foi. É grave? É. Foi uma organização com base numa campanha ou pessoas ligadas a uma organização que atuaram? Estamos a falar de uma coisa diferente.
Os Super Dragões
são coisas diferentes.
O Porto marcou-se desse.
Marcaram-se, mas eram elementos ou não eram elementos?
Não
estavam
sei,
ligados ou não
tu.
Estavam? Ah, está bem, mas isso aí...
Então, já quando forem julgados, saberemos.
Por isso é que nós precisamos de investigação e de conclusões.
Com certeza,
porque ou estamos perante um ato isolado de um indivíduo que perdeu a cabeça e cometeu um crime e foi condenado por isso, ou estamos perante uma organização
e
uma associação criminosa, não é? Quer dizer,
mas
são coisas
atos.
Diferentes.
Foi só um ato
são coisas
visto,
diferentes.
Um ato
não, eu vi, estou-te a contar os passos todos. Olha, vi o Porto a queixar-se muito. Vi uma campanha brutal. Vi uma campanha brutal. Vi árbitros a serem ameaçados. Vi a invasão de um centro de arbitragem.
Tu vais fazer uma pressão no Conselho de Arbitragem sem razões de queixa. nós com 15 penaltis não nos devíamos queixar.
Queres que eu tenha razões de queixa? Queres que eu tenha razões de queixa? Já foram aqui faladas, toda a gente sabe que este árbitro, este Luís Ferreira, por exemplo, as arbitragens dele devem ser ponderadas e devem ser refletidas e devemos saber o que é que está a acontecer. Porque esse árbitro é o mesmo que, para ti é um, para o Jaime não sei se é um, se é dois, para mim ou são dois ou são três, é indiferente. Mas no Boa Vista, Benfica, existiram golos irregulares que tiraram pontos ao Benfica, que permitiram a aproximação do Porto ao Benfica. Existiram golos irregulares, então, não há ninguém que possa dizer o contrário. Foi o Luís Ferreira. Foi
o Luís Ferreira. É o mesmo que não marcou um penalti.
É o mesmo árbitro. É o mesmo árbitro.
Sobre o Varela ainda esta época.
É o mesmo árbitro. Expulsa um jogador do Feirense aos 4 minutos de jogo. No Porto Feirense.
Telmo, para abreviar.
Para abreviar. Vou abreviar e vou terminar.
Por causa do Tondela, do jogo do Tondela no Dragão.
É o mesmo árbitro que expulsa um jogador do Feirense e é o árbitro que faz agora o Porto
não marcou um penalti sobre o Varela.
E, portanto, isto é muito estranho.
Não enrolem os jogos.
Eu diria que o Jaime tem razão quando fala na nomeação do Tiago Martins, mas não é só o Tiago Martins, porque é cruzado. É o Tiago Martins para o jogo do Benfica e o Luís Ferreira, que é o árbitro do Benfica Boa Vista e do Porto Feirense, para o jogo do Porto.
E no Porto Tondela?
E vamos lá ver uma coisa. No Porto Tondela, há uma coisa que parece muito evidente, que é o Tondela até estava-se a bater com as armas que tem, estava-se a bater bem, a defender bem. O Porto, teoricamente, é superior, como é evidente, não, isso está em causa. Estamos a falar de uma equipa que está a disputar o primeiro lugar para uma que está em último, mas a verdade é que o Tondela estava-se a bater bem
e é
empurrado para fora do jogo.
Empurrado porquê? O penalti.
Até, olha, eu vi ontem, até o Rodolfo diz que aquilo não é penalti em lado nenhum. Por exemplo, só para dar um exemplo, penalti. De um comentador portista insuspeito, antigo capitão do Futebol Clube do Porto,
a maior parte dos
comentadores veem bem que aquilo não é penalti em lado nenhum. A expulsão também não tem nenhuma razão de ser. Quer dizer, portanto, o Tondela, que é o último da classificação, a certa altura vê-se com um penalti contra que não existiu e a jogar com 10 no Dragão. Bom, a partir daí estava aberto uma autoestrada para o Porto.
Diferentes, é,
a
isso, é isso, a
nunca tive dúvidas que fosse mais bem fichista que o
Pepe. Eu acho que é uma arbitragem escandalosa.
Nunca tinha dúvidas que fosse mais bem fichista que o
Pepe. Sobre esta forma como, enfim,
como
o Porto ganhou vantagem, o Tondela reclama que foi retirado do jogo, obviamente.
Reclama bem.
E, enfim, o jogo estava a mostrar que havia pelo menos aqui algum equilíbrio, embora o Porto acabou por ganhar 4-0, tal como o Benfica, também com as dificuldades que sentiu contra o mesmo Tondela. E o que é que nos diz já?
Marcado,
e sobre esta coincidência do Benfica ser o oitavo clube a pedir reunião ao Conselho de Arbitragem, enfim, no dia...
É o oitavo, que... não fomos é o oitavo. Nós que inventámos isso. É, o Porto já pediu.
E o Porto e o Sporting já pediram.
Pronto. Então,
aliás, eu posso...
Mas só é escândalo quando é o Benfica.
À sexta-feira deve ser a primeira. Não?
Porto, Sporting, Friamundo, União da Madeira, Gafanha, Sertanense e Quinta dos Lombos também da Aveiro. Jaime, o que é que nos diz?
Bom, obviamente...
Sobre uma coisa e outra, se é que uma
sim,
e outra
sim,
se podem
sim,
ligar.
Sim, aliás, eu já tinha mencionado aqui um aspecto que me parecia importante.
E a gestão do tempo é
para
sua.
Mudar.
Depende do seu desempenho, pois, o tempo que deixar, teremos para o Sporting.
Se me deixarem falar, eu não serei demorado, com certeza.
Eu não vou dizer nada.
Embora haja várias coisas,
não vou interromper.
Embora haja várias coisas para referir.
Não é fácil,
e uma delas, eu já referi num programa anterior, tem a ver com aquela reunião inusitada que o Porto pediu ao Conselho de Arbitragem que lhe foi concedida dois dias antes ou três dias antes de reunirem com todos os clubes, portanto o que foi estranho, mas o que é um facto e é uma coincidência a assinalar é que é a partir daí que se verifica, digamos, uma alteração a favor do Porto no que diz respeito às arbitragens, pois logo a seguir no Porto Rio Ave o golo do Felipe é irregular, o Layún tem quatro situações em que pode ser expulso e não é expulso, foi uma arbitragem absolutamente escandalosa a favor do Porto e agora vimos outra, porque, ao contrário daquilo que o Miguel estava a dizer, na minha opinião, não é penalti algum, aliás, eu fico com a sensação de que é o jogador de Porto, o Soares, que está a agarrar até mais o defesa do que o contrário.
Vou-te mandar
portanto,
uma
nenhum
imagem.
Árbitro,
que o puxa.
Nenhum árbitro marca um penalti, marca um penalti daqueles. E depois, ainda por cima... tu tinhas dito que não me interrompias.
Desculpa lá.
E depois, ainda por cima, o Soares tenta passar pelo defesa. É o Soares que se atira para cima do defesa, dá-lhe na cara e é o defesa que é expulso, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Como é que é possível?
Sim.
Aliás,
não,
já agora, se me permitem, eu faria aqui uma chamada de atenção para o jogador Soares, que é um jogador manhoso, atenção, é um bom jogador, excelente jogador.
É uma escola, é uma escola, não é o Soares.
Mais uma vez é um jogador influente.
No Vitória de Guimarães era exemplar.
Mas cuidado, cuidado, que é manhoso.
É uma escola e uma estratégia.
Ele sabe muito do futebol, ele conhece as manhas todas do jogo, e muito facilmente, e portanto, quer dizer, eu no fundo aquilo que recomendo... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pá. O Slimani não era manhoso.
Era aquilo que se via.
Este é manhoso. É, e eu faço uma recomendação aos árbitros para tomarem atenção, para estarem atentos àquilo que
estratégia.
Da mesma forma que os árbitros internacionais estão sempre atentos às manobras ou às coisas que o Cristiano Ronaldo faz, então, por maioria de razão, este Soares merece uma atenção especial. Evidentemente que a partir do momento em que acontecem estes dois erros, porque 1-0 a favor do Porto, apesar de tudo, era recuperável, e devo dizer que eu acreditava muito neste Tondela, porque acho que o Pepa está a conduzir bem a equipa e teve um discurso antes do jogo, um discurso muito positivo, muito agregador e muito convincente para as tropas, eu acho.
Muito parecido quando foi à Luz.
Pois, exatamente. Isso aí já são outras questões. Mas eu gostei do discurso dele e não há dúvida de que o Tondela anda a jogar futebol agora. Claro, a perder 1-0 e a ficar com menos um jogador em cima do intervalo, obviamente fica afastado do
encontro. E o Jaime acrescenta algo sobre a questão da reunião com o Conselho de Arbitragem?
Porque eu acho que é decisiva e, aliás, eu não compreendo. Eu não compreendo. Primeiro, a reunião do Porto, dois dias antes, três dias antes de se reunirem com todos os clubes. Não fazia grande sentido. E o que é um facto é que as coisas mudaram radicalmente a favor do Porto. E eu receio que nesta próxima reunião as coisas aconteçam, porque o Benfica, obviamente, está pressionado, ou porque joga primeiro ou porque joga depois. Não é isso que é importante. O que é importante é ter o Porto apenas a um ponto e, evidentemente, que o Benfica vai tentar jogar os trunfos todos para poder continuar a ser acarinhado pelas arbitragens como tem vindo a ser nos últimos anos, e vamos ver no que é que isto dá, mas é o futebol português e infelizmente as coisas são assim e não há nada a fazer.
Alguém acrescenta mais sobre o tema antes de passarmos ao Sporting? Miguel, Telmo, em função do que foi dito?
Em relação a esta campanha contra o Porto por causa de uma arbitragem normal contra o Tondela, não, é só o tamanho dos feijões.
Já do Feirense tinha sido normal. Não, só dizer uma coisa, quando eu estava a dizer há um bocado que era uma escola e uma estratégia, é aqui uma coincidência que é engraçada, que é os comentadores do Porto passaram semanas e tal a dizer não marcam penaltis, seja não marcam rápido, penaltis, tempo, não marcam penaltis. De um momento para o outro, nós temos avançados todos do Porto sempre a simular em situações de penalti a tirarem-se para o chão. Ora é o André Silva, ora este Soares tem uma arte especial em fazer a coisa, não é? Já se percebeu.
São cheios de medo,
mais
Soares,
até com o André Silva, que é mais
isso.
Novo e menos desajeitado. Assim, agora,
tem medo,
isto é uma
Soares.
Estratégia. Ou seja,
tem
é pôr na opinião pública
isso.
Que não marcam penaltis. E a seguir,
isso.
Pôr os jogadores a simular.
Tenho medo,
uma
muito
coisa
medo.
Joga, uma coisa joga com a outra. O Benfica tem o Porto mais perto, é verdade, mas tem o Porto mais perto depois do jogo deste Luís Ferreira com o Boa Vista na Luz e depois do jogo de Setúbal, em que aquele penalti sobre o Carrilho, esse sim é um escândalo que não tinha sido marcado.
Para terminar, o Sporting que ganha
1-0
ao Rio Ave no jogo 400 de Patrício. A equipa, enfim, não foi dominadora, o Rio Ave esteve bem em Alvalade e Patrício acabou por brilhar no jogo 400. Calhou bem desse ponto de vista, mas leva-me a colocar-lhe uma questão, Jaime. O Sporting parece estar aqui a sentir a falta de um objetivo semana após semana na Liga para se exibir de outra forma.
Sim, parece-me que isso é claro.
É bem dito?
Acho que sim, acho que é uma análise que faz sentido, acho que faz sentido, porque eu julgo que não é aceitável para os sportinguistas uma exibição tão fraca como aquela que o Sporting produziu frente ao Rio Ave, embora se diga que em jogos anteriores o Sporting até se exibiu muitíssimo bem.
Exato.
Mas há aqui, digamos, uma montanha russa, digamos, de emoções que ora vão acima, ora se perdem completamente, e eu acho que em grande parte poderá ser justificado por isso. Aliás, eu estou completamente farto do discurso hipócrita que nós assistimos todas as semanas relativo ao futebol, de que quando uma equipa ganha sem merecer é porque foi extraordinária a defender e foi muito solidária. Claro que o Sporting foi isso tudo, mas quem merecia ter vencido o jogo, honestamente, era o Rio Ave. O Rio Ave teve muito mais oportunidades do que o Sporting marcou no único remate a sério que faz à baliza e que o guarda-redes defende, uhum. E que, por sorte, vai ter com o Alan Ruiz, e aí sim, é um jogador, o Alan Ruiz, que merece um elogio particular, porque é o terceiro jogo consecutivo que marca, está digamos, a sedimentar a sua posição, está a afirmar-se na equipa, e, portanto, uma palavra de grande apreço para a sua qualidade futebolística, que é imensa, e, portanto, ele merece, o Alan Ruiz. Agora, evidentemente, que o homem do jogo é o Rui Patrício, que faz defesas absolutamente extraordinárias, uma das quais, eu devo dizer, que via bola lá dentro, um remate do Ruben Semedo, que eu vejo a bola lá dentro claramente, e ele faz uma defesa portentosa, mas não é apenas essa, são pelo menos mais duas defesas extraordinárias, porque há outras ocasiões do Rio Ave em que o Rio Ave acaba por decidir mal, o último remate sai frouxo e ele acaba por não ter grande dificuldade em defender, mas não há dúvida nenhuma de que Rui Patrício, ainda para mais no seu quadro, no seu jogo número 400 pelo Sporting, exibiu-se a um nível estratosférico, e foi graças a ele que o Sporting não perdeu pontos, sem dúvida alguma, e ao gol de Alan Ruiz também, mas é justo reconhecer que o Rio Ave esteve muitíssimo bem, bateu-se, como aliás era previsível, e eu no lançamento do jogo falei nisso, são duas boas equipas e normalmente o Rio Ave proporciona bons espetáculos. O que aconteceu neste campeonato foi que na primeira volta o Sporting jogou mal e perdeu inapelavelmente por 3-1, merecidamente, mas pronto, é o tal dia em que as coisas podem correr mal e todas as equipas têm um dia assim. Uhum. Agora, em Alvalade venceu, mas não venceu justamente. O Rio Ave jogou mais, teve mais oportunidades e portanto parabéns ao Rio Ave, uhum. E parabéns ao Sporting pela vitória merecida, porque também já houve jogos em que o Sporting jogou muitíssimo melhor do que o adversário e acabou por não ganhar. Portanto,
parabéns ao Rui
uma
Patrício,
coisa acaba por fazer, por compensar.
Era uma questão interessante perceber se o Jaime conta com ele até ao jogo 500, olhando para Luizão.
Conto.
Miguel e Telmo, última palavra em relação à vitória do Sporting contra o Rio Ave, ou obviamente ao jogo de Rui Patrício contra a equipa de Vila do Conde, para terminarmos e avançarmos para o melhor e para o pior.
Bom, da forma como eu vi o jogo, não me apetece tanto falar sobre o jogo, mas mais sobre o que o Sporting poderá fazer até o fim do campeonato. Acho que a reflexão...
Uma ideia rápida sobre isso.
A reflexão do Jaime é muito correta, acho que ele espelha bem o jogo. O Rio Ave, uhum, foi superior, poderia, mereceria ter ganho. O Sporting ganha um jogo onde não jogou quase nada, rigorosamente nada, muito abaixo do nível que se exige, uhum, mesmo para uma equipa que parece em pré-época. Uhum. E essa é a questão. Que Sporting é que vamos ter até o fim do campeonato, sem objetivos, com jogadores desmotivados e, pronto, eu sei, nisto o Jaime não concordará porventura, mas mais uma vez me parece que um balneário partido.
Uhum. Enfim, não, e já, de pelo forma... menos o Sporting tem folga, o Braga atrasou-se e, portanto, sim, o terceiro lugar forma... neste momento parece ser o lugar que o Sporting pode ambicionar.
De forma muito breve também, só para dizer o seguinte, quer dizer, esta análise que o Jaime faz, eu não sei se estou de acordo com o Jaime, já falámos sobre isto várias vezes, sobre o difícil,
mas olha que não vamos ter
o
tempo
fácil,
para
a vitória... Então, não vou perder muito tempo com isso, Tiago, se me deixar. A vitória, as vitórias morais, acho isso muito discutível. Isto, o futebol é só pôr a bola dentro da baliza.
Isso, o Telmo tem uma opinião.
Temos uma opinião diferente. Não temos exatamente
todas
a mesma
as semanas
é,
já,
o objetivo é pôr a bola dentro da baliza. Este jogo do Sporting, para ser sincero, a mim o que me fez lembrar, e seguramente a muitos sportinguistas também, foi o Benfica com o Borussia Dortmund. Ou seja, quer dizer, a exibição do Ederson é comparável à do Rui Patrício, a equipa que dominou o jogo acabou por não o ganhar, com a pequena diferença de que o Rio Ave, mas o Rio Ave teve mais oportunidades, ali logo o primeiro quarto de hora. O primeiro quarto de hora é extraordinário, as defesas do Patrício.
Sem dúvida, mas são três grandes defesas que o Patrício faz durante todo o jogo.
Sim, e portanto, fazia lembrar, o Sporting com o Rio Ave faz lembrar o Benfica com o Borussia Dortmund, com a pequena diferença de que o Rio Ave não é o Borussia Dortmund.
Exato.
Mas isso resulta do quê? Na minha opinião, isso resulta de alguma incerteza que vai no Sporting, não é? Quer dizer, ou seja, uhum, o Sporting está um bocadinho à procura de si próprio, a motivação parece não ser a que já foi no passado, uhum, e designadamente, uhum, na época passada. Enfim, mas aparentemente que treinador e presidente continuam felizes, os sportinguistas saberão de si, eu não tenho que meter nisso, mas de facto o Sporting muito aquém daquilo que é esperado e da capacidade que a equipa tem, como é evidente.
Só uma palavra, Tiago, que eu acho que é merecida relativamente a um jogador do Rio Ave, que eu acho que encheu o campo,
rápido,
que é um jogador extraordinário, chamado Krovinovich, que vai ser treinador de futebol, porque ele estava permanentemente a dar indicações aos colegas relativamente ao posicionamento e àquilo que deveriam fazer, uhum, se deveriam jogar a bola por alto ou por baixo. Muitíssimo bom, para além de Rui Patrício, que obviamente foi o homem do jogo, mas uma palavra especial para este Krovinovich, que
fica,
eu não tinha
essa
visto
referência
jogar
final
ao vivo
do Jaime,
e que é um grande jogador.
E avançamos para as impressões finais da emissão. Avançamos para o melhor e o pior da semana que passou, eventualmente marcando mais pontos e argumentos em relação à arbitragem. Miguel, o pior da semana.
O pior, esta tentativa de muitos comentadores ligados ao Benfica em pressionar a arbitragem e do próprio Benfica pedindo uma reunião à sexta-feira para um jogo ao sábado e ao domingo, é mesmo a tremideira, o receio e o tamanho dos feijões. O ridículo também é ver tantos tentarem transformar a goleada do Porto num jogo com influência arbitral, quando há um penalti bem assinalado e outro por assinalar, mas uma expulsão, sim, com cedo duvidosa. Pepa, a dualidade de um no-name boy treinador ou adepto, não se sabe muito bem. E também a exibição do Sporting, tristonha, numa fase de pré-época.
Telmo, o pior?
O pior é, enfim, a arbitragem, aquilo que está a acontecer, estes árbitros que gostariam de jogar no Canelas, aparentemente, que gostariam de ser jogadores do Canelas, pelo menos um assistente de linha que parece que, de facto, se comporta como um super dragão, não vou sequer mencionar. As escolhas destas mesmas arbitragens para estes jogos, o escândalo que foi, obviamente, esta arbitragem do Porto Tondela, enfim, a ausência do Conselho de Arbitragem, esperemos que, confrontado com algumas perguntas objetivas, dê alguma resposta, porque realmente não se percebe porque é que processos intimidatórios não têm resposta e não têm resposta objetiva. E já agora aqui falámos também um Sporting que, apesar de ter ganho o jogo, isso é meritório, parece um bocadinho abaixo da sua capacidade e do seu rendimento normal.
Já é o pior da semana?
O discurso do Rui Vitória, a falar nos 6 milhões que não existem em Portugal de maneira alguma, são 4 milhões e meio, toda a gente sabe. Os confrontos entre adeptos do Braga e do Benfica antes do jogo, que é de lamentar. A arbitragem escandalosa de Luís Ferreira no Porto Tondela e a nomeação imprudente de Tiago Martins para o jogo do Benfica em Braga. E o início do julgamento da Operação Fénix, onde são arguídos Pinta Costa e Antero Henriques.
E o melhor?
O melhor, naturalmente, a vitória sofrida do Sporting em Alvalade frente ao Rio Ave, onde o Rio Ave, apesar de tudo, jogou melhor, com uma grande exibição de Rui Patrício, e, para ser breve, os três memoráveis frente ao Dortmund: Ederson pela exibição monumental, Luizão pela assistência no seu jogo número 500 pelo Benfica, e Mitroglou a marcar não apenas frente ao Dortmund, mas a dar a vitória também em Braga ao Benfica.
E o Jaime tirou o melhor do Telmo, portanto eu vou dispensar o Telmo do melhor da semana, não é?
Não, porque eu e os outros 5.999.000 que não direito existe. São também. Ah, não existe. Não, somos mais ainda. No mundo são 10.
4 milhões e meio.
Vamos conceder.
Vocês, 500 mil.
O Jaime está a ser
esta
razoável.
Esta vez em Alvalade
vamos
é que parece que o torniquete estava avariado. Eles diziam 40 mil e o estádio estava vazio.
Isto é um soundbite.
Mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Foram sportinguistas que querem chamar a atenção. Isso é outra conversa. O melhor, obviamente, o patriarca grego, não é?
Mitroglou.
Costas Mitroglou, como é evidente.
Vai repetir o Jaime.
Luizão, Ederson. Não, e vou agradar ao Jaime, dizendo Rui Patrício também.
Muito
com uma grande exibição no seu jogo 400, e as goleadas europeias, Bayern de Munique e PSG, convém destacar, sobretudo o PSG
4... Di Maria, no dia em que
sim,
fez anos.
Di Maria, mais um extraordinário jogador. Boa escola.
Claro, sim, claro.
Miguel, o melhor da semana.
Faltou-te o Soares, Jaime.
O melhor da semana, desejamos ao Miguel.
Soares, o mergulhador Soares.
A sua qualidade artística.
Soares,
falaste no Luizão, falaste no Rui Patrício, falaste no Ederson. Eu também falaria em todos eles, mas também acrescentaria Soares, não é?
Não falamos do Porto Juventus. Cidade
subaquática. Atenção ao Piaggio, que é um jogador monumental.
4 golos em 3 jogos de Soares, com uma qualidade artística que tão preocupa os nossos adversários. É tão bom. Vitória limpa e justíssima do Porto sobre o Tondela. Um grande gol do Ruben Neves. Uma vitória do Benfica também, portanto, sobre o Dortmund, com muita sorte à mistura. Ederson, pois claro. E a boa exibição do Rio Ave em Alvalade.
Está feita a emissão dos Grandes Adeptos. Recordo que regressamos na BTV quinta-feira para antecipar o Benfica Desportivo de Chaves. Na rádio voltamos no próximo fim de semana, sábado, 14h, para antecipar os jogos principais da próxima jornada, a 23ª, da Liga Portuguesa de Futebol. Na jornada está alinhada assim: Guimarães Moreirense e Benfica Chaves na sexta-feira, Tondela Marítimo, Estoril Sporting, Rio Ave Passos de Ferreira no sábado, domingo Nacional Feirense, Vitória de Setúbal Braga, o Derby Boa Vista Porto, grande jogo da jornada, e Arouca Belenenses na próxima segunda-feira. E esta semana seguimos o Porto com a Velha Senhora, um reencontro entre grandes da Europa no estádio do Dragão, no estádio do Dragão, primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Boa sorte, Miguel. Até
obrigado,
lá.
Obrigado.
Boa semana para todos. Seja um grande adepto.